esteve agora há pouco lá no Parque da Água Branca, Zona Oeste de São Paulo, para acompanhar esse que é o maior evento de arquitetura, design de interiores, paisagismo das Américas. É a 39ª edição da Casa Cor, realizada pela editora Globo, e anualmente reúne aí renomados profissionais para criar ambientes imersivos, né, que ditam tendências de moradia, design e também de sustentabilidade, que é um tema muito importante para a organização da mostra. Esse ano são 70 projetos inéditos de casas, espaços de convivência, praças, também instalações artísticas para os visitantes conhecerem. O tema da edição 2026 é Mente e Coração, que propõe aí novidades, né, para morar e também viver esses ambientes numa perspectiva bem contemporânea, né, que procura por ambientes de conforto num mundo que é cheio de distrações, né? Celular, redes sociais, enfim, que é justamente o que explicou aqui para a reportagem da CBN o Pedro Ariel, que é um dos curadores da Casa Cor.
Bom, o tema desse ano a gente propôs o Mente e Coração. E o Mente e Coração propõe uma casa mais afetiva, uma casa que seja, que regenere, que seja um lugar de cura. A gente vive muito atribulado nesse mundo, né? Então a gente desafiou os arquitetos a pensarem nessa casa que cura. E aí nós temos coisas muito interessantes. Muitos arquitetos fizeram em homenagem ao pai, ao avô, à mãe, porque são, quando a gente, nesse mundo atribulado, a gente tende a se voltar para um lugar, mentalmente, um lugar onde a gente se sentia protegido, amparado. E a casa da mãe, do pai, do avô.
Bom, essa mostra ela vai até o dia 9 de agosto e permite que o visitante experimente aí, em cerca de 10 mil metros quadrados, ambientes que são sensoriais também, né? Tem cheiros, tem música, tem histórias também. E foi isso que chamou a atenção do engenheiro arquiteto Lucas Santos, de 34 anos.
Acho que isso está sendo muito importante, é uma experiência sensorial incrível, principalmente de alguns ambientes em que você entra, então a experiência não é só visual, não é só da obra de arte, não é só do tapete, do mobiliário, mas tem toda a experiência do cheiro, do toque, da iluminação, e até mesmo alguns dos curadores, alguns dos profissionais que estão trazendo artistas para também te mostrar o ambiente de uma outra forma, com outros olhos, a forma que eles imaginaram o ambiente.
Um outro tema fundamental para a Casa Cor é a sustentabilidade. Vale ressaltar aqui para o ouvinte que todo o resíduo gerado no evento vai ser destinado a iniciativas com foco no desenvolvimento social. A Casa Cor 2026, no Parque da Água Branca, vai até o dia 9 de agosto, das 11 da manhã até as 10 da noite. Só que a entrada é permitida até as 8 da noite, tá? Importante ressaltar aqui, e fica aberto de terça até domingo também, aos feriados, está aberto, somente na segunda-feira que fecha aí para manutenção, né? É possível comprar online os ingressos pelo site da Casa Cor e também presencialmente na bilheteria do evento, ingressos para a parte interna dessa exposição, né? A parte externa, que é de jardins, ela é gratuita, tem café também, restaurantes. Quem acompanha a gente pela Globoplay, também pelo YouTube, consegue ver algumas das imagens, né, que eu fiz agora há pouco lá na exposição. Tá bem bacana, vale a pena conferir no Parque da Água Branca. Débora.
Obrigada, Karen Lemos. É isso, até 9 de agosto dá tempo de você se programar para aproveitar a Casa Cor deste ano. Fique com as notícias da sua região.
A Casa Cor São Paulo, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas, reúne os ambientes, ideias e tendências que ajudam a desenhar o futuro do morar. Em um dos eventos mais aguardados do ano, você vai conhecer espaços surpreendentes, os mais inovadores projetos de design de interiores, além de experiências gastronômicas e culturais. São mais de 70 ambientes assinados pelos maiores profissionais do Brasil e das Américas, reunidos em uma mostra única, cheia de inspiração. Viva essa experiência! Casa Cor São Paulo 2026. Garanta já seu ingresso em Casa Cor.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Tem mensagem de ouvinte chegando por aqui. É, a Carol de São Caetano diz que o trânsito está terrível no sentido baixo, sentido ABC, na Tancredo Neves, nas juntas provisórias. Segundo ela, a Almirante da Lamari está interditada e a alternativa é Presidente Wilson, também estacionada. A Carol diz aqui que a Almirante da Lamari está fechada nos dois sentidos. Sabemos o motivo? Se não sabemos, será que o Delboni consegue nos ajudar? Eu olhei, tô olhando aqui no mapa, realmente ela parece interditada. Aí, o Luciano tá na Presidente Wilson, no sentido São Caetano, e reforça aqui, tá totalmente congestionada desde o metrô Tamanduateí até o fim da Guido Aliberti. Aí ele sugere que os motoristas que vão para São Caetano, que utilizem a Avenida dos Estados. Então fica esse alerta aí pro ouvinte, com problemas nessa região. Quem está indo para São Caetano com dificuldade, porque a Almirante de Lamari está fechada nos dois sentidos.
Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
A passageira Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, de 72 anos, que morreu depois de cair da escada de um avião da Latam no aeroporto de Congonhas, estava a apenas 3 degraus do solo quando sofreu o acidente. Segundo o boletim de ocorrência, que foi divulgado aqui pelo portal G1, ela carregava uma mala de mão, segurava o corrimão com a outra mão e ainda levava uma bolsa nos ombros durante o desembarque. O documento aponta que Maria da Glória caiu da escada no solo em decúbito ventral, ou seja, de bruços. Após a queda, ela já ficou inconsciente. A queda ocorreu na noite de sexta-feira, logo após a chegada do voo que vinha de Ribeirão Preto, no interior paulista. Maria da Glória chegou a ser socorrida com vida, mas morreu 2 dias depois, no domingo, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, segundo o boletim de ocorrência, essa queda aconteceu quando ela já estava ali no finzinho da escada. Ainda comentava ontem, né, quando noticiamos essa morte, infelizmente, dessa passageira. Essas escadas, elas são bastante íngremes, né? E a gente desce com mala de mão. Hoje a maioria dos passageiros só viaja com mala de mão e normalmente está com a mala de mão e está com uma outra bolsa de apoio. E a depender do peso da mala, fica difícil realmente se equilibrar, né, para descer pela escada. As informações, acho que eu já disse, são do Portal G1. Delboni, Luiz Delboni, o que aconteceu lá na Almirante Della Mare?
Débora, por lá está acontecendo uma manifestação na rua Anitta Tagliaferri e isso acaba aí repercutindo na Della Mare, que é uma via para quem está ou chegando ou saindo ali da região do ABC, São Caetano mais especificamente. E, consequentemente, sobrecarrega a chegada pela Presidente Wilson, pela Avenida do Estado ou quem chega até pela Avenida Anchieta, né? Que vai ser o meu caso mais tarde que vou para o ABC.
Ó, já tem dica aqui do ouvinte, então fica pra você, hein, Delboni, pra ir pela Avenida dos Estados.
Vou seguir.
Nesse momento é a melhor alternativa pra quem vai pro ABC, pra quem vai principalmente pra São Caetano. Então, essa manifestação é o que bloqueia a Avenida Almirante Della Mare e dificulta o acesso ao ABC.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026.
O Tribunal Superior Eleitoral negou o recurso apresentado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, contra a decisão do tribunal que o condenou à inelegibilidade até 2030. Também foi mantida a condenação do ex-deputado estadual Rodrigo Bacelar. Apesar da decisão da Corte Eleitoral, caberá ao Supremo Tribunal Federal a decisão final sobre a realização de eleições diretas ou indiretas para o mandato tampão de governador interino. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, afirmou que o Desenrola 2.0 renegociou 20 bilhões de reais até o momento e a dívida recuou para 2 bilhões e 700 milhões. O programa lançado no começo de maio é voltado para pessoas endividadas com o sistema bancário que tem renda mensal de até 5 salários mínimos. De acordo com o balanço divulgado na reunião ministerial de hoje, houve 1 milhão e 400 mil renegociações com desconto médio de 85% do valor original da dívida. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aceitou uma resolução que limita os poderes do presidente Donald Trump e busca encerrar a guerra contra o Irã. O texto foi aprovado por 215 votos a favor e 208 contrários. 4 republicanos se juntaram aos democratas e votaram em apoio à medida. A resolução ainda precisa ser aprovada pelo Senado e não depende de sanção de Trump. A medida tem como objetivo impedir que o republicano ataque Teherã sem autorização dos parlamentares. No horário de Brasília, 7h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Diogo Bugalho está de volta do Rio de Janeiro com novidades sobre o julgamento do caso Henri Borel.
Débora, agora há pouco terminou a fala do promotor de justiça Fábio Vieira na réplica da acusação, agora penúltima fase desse julgamento que já se estende por 10 dias, mas deve terminar nessa noite. A fala da promotoria foi completamente voltada a apontar a responsabilidade de Monique Medeiros, mãe do menino Henri, no caso, na morte do filho, né? Ela é acusada de homicídio por omissão. Pouco se falou sobre a participação do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, que é apontado como agressor. A acusação entende que esse ponto aí, a participação dele como autor das agressões que teriam causado a morte do menino, já é praticamente um ponto pacífico, já não precisa mais ser tão discutido na avaliação da acusação. O MP, os promotores, falaram por cerca de 1h30. No total, a acusação tem 2 horas para essa réplica. Portanto, essa próxima meia hora vai ser da assistência de acusação. Quem são esses assistentes de acusação? Os advogados do pai do menino Henri, Leniel Borel. E até agora, eles estão passando vídeos. Mostraram imagens de Henri pequeno, Henri com o pai. E depois, imagens da noite em que ele morreu, imagens das câmeras de segurança ali do prédio onde o menino morava com a mãe e com o padrasto. Depois estão passando também várias reportagens da época, rememorando aí o caso. Quando terminar essa meia hora da assistência de acusação, que vai ser por volta das 8h, aí a gente vai começar com a tréplica das defesas de Jairinho e de Monique. Vai ser a última etapa do julgamento, cada um vai ter 1 hora para falar, também são 2 horas de tréplica no total, que tem que ser divididas entre as duas defesas. E então a gente vai ter a votação dos jurados que vão decidir pela condenação ou absolvição. Isso deve acontecer ainda nessa noite, mas como o ouvinte já deve ter percebido, deve ser só mais tarde. Isso deve entrar aí pela noite, pelo menos até umas 23h30, é a previsão aqui, na melhor das hipóteses, para a gente ter um resultado desse julgamento. Hoje nós vamos continuar acompanhando aqui no Tribunal de Justiça do Rio até mais tarde. Vamos atualizando aqui nosso ouvinte também, Débora.
Obrigada, Diogo Bugalho, pelas informações. Então, devemos saber ainda hoje a decisão do júri, se Monique e Jairinho serão considerados culpados ou inocentes, e a sentença, a dosimetria da pena, ou quanto tempo eles vão ficar presos, se condenados, né? Se forem considerados culpados, devem ser trazido pela juíza. A expectativa é que isso aconteça até a madrugada. Débora, a gente tem uma boa notícia aí em relação à imunização das crianças aqui no Brasil, chegada da nova vacina pneumocócica 20. O Igor Cardim conta para nós, vai começar a ser oferecida no SUS, né, Igor?
É isso, Carol. A partir da segunda quinzena de junho, O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou hoje o início da vacinação com a Pneumo 20 para crianças de até 5 anos pelo SUS. A nova vacina protege contra 20 sorotipos da bactéria pneumococo, responsável por doenças graves, incluindo meningite e otite, e deve começar a ser aplicada, então, nas unidades básicas de saúde a partir da segunda quinzena do mês. A partir de hoje, essas doses foram distribuídas aqui do Centro de Distribuição no Distrito Federal para todas as unidades da Federação. Segundo o Ministério, a distribuição das primeiras 514 mil doses já foi iniciada. A expectativa, então, é disponibilizar mais de 6 milhões e 100 mil doses ainda em 2026. O imunizante amplia a proteção em relação às vacinas atualmente utilizadas e será incorporado, então, gradualmente ao Calendário Nacional de Vacinação Infantil. A Pneumo 20 também será oferecida a grupos prioritários, como de povos indígenas, idosos acamados ou em casas de idosos, e também durante a transição. O esquema vacinal combinará a nova vacina com a Pneumo 10 até o fim dos estoques disponíveis. A Pneumo 10 é a vacina que já está disponível nas unidades de saúde. Carol.
Obrigada, Igor. Você fica agora com o noticiário local.
Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
PSB 40.
Eu sou o Caio França, o novo presidente do PSB aqui no estado de São Paulo. Um partido com uma história que nos orgulha, um presente que nos representa e um futuro que nos enche de esperança. Não à toa, fomos o partido que mais cresceu nos últimos tempos. E este ano, ao lado do nosso presidente nacional, João Campos, montamos um time aqui em São Paulo com gente muito preparada, coerente e que está pronta para os desafios que vêm pela frente. Venha você também para o PSB.
PSB 40. Propaganda partidária gratuita.
Luiz Del Boni, tem aqui a manifestação do Ministério Público sobre o caso Gritz Bar.
Exatamente, Débora. O MP pediu a condenação de 7 policiais civis e outros 4 investigados na operação que investigou um esquema de lavagem de dinheiro, extorsão e cobrança de propina milionária do empresário Antônio Vinícius Gritz Bar. Gritz Bar ficou conhecido como delator do PCC e havia denunciado o suposto envolvimento de agentes com a facção criminosa. Ele foi assassinado no fim de 2024 no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os promotores afirmam que os acusados participavam de um sistema estruturado de gestão financeira do PCC, com ocultação de patrimônio, uso de empresas de fachada e intermediação por operadores financeiros. O MP pediu à Justiça a condenação para todos os réus, parcial ou por todos os crimes investigados. A exceção é para Alberto Pereira Matheus Júnior, delegado da Polícia Civil, que ocupou postos de destaque no DEIC e no DENARC, que teve o pedido de absolvição integral feito pelos promotores por falta de provas. As delações do empresário Vinícius Gritz Bar resultaram na prisão de um delegado e vários policiais civis de São Paulo, suspeitos de cobrar propina milionária para não responsabilizar criminosos por homicídios e ocultar esquemas de lavagem de dinheiro. Débora?
Obrigada pelas informações, Luiz Del Boni. E a Justiça de São Paulo negou hoje o pedido de liberdade apresentado pela defesa de Marcos Williams Herbas Camacho Marcola, apontado como chefe do PCC. A decisão mantém a prisão preventiva decretada contra ele na Operação Vernix, investigação que apurou um suposto esquema de lavagem de dinheiro da facção e que também teve como alvo a influenciadora Deolane Bezerra. As informações são do Portal G1. Que diz que ao analisar um pedido liminar de habeas corpus apresentado pela defesa de Marcola, a desembargadora da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça entendeu que não há ilegalidade evidente que justifique a revogação imediata da prisão preventiva e determinou que o caso siga para análise mais aprofundada do mérito. Em nota divulgada após a decisão, O advogado Bruno Ferullo Rita afirmou que o indeferimento tem caráter estritamente preliminar e provisório e que as teses da defesa ainda serão examinadas. Segundo ele, Marcola e seu irmão, Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, permanecem recolhidos em presídios federais de segurança máxima, com comunicações monitoradas e acesso restrito ao ambiente externo. No habeas corpus, a defesa sustentou que a prisão preventiva seria desnecessária, porque Marcola já cumpre pena na Penitenciária Federal de Brasília em regime de segurança máxima. Os advogados argumentaram que ele está submetido a monitoramento constante e possui acesso restrito ao exterior, o que tornaria a nova ordem de prisão sem efeito prático. A defesa também alegou a ausência de fundamentação individualizada, falta de contemporaneidade dos fatos investigados entre 2021 e 2022 e questionou a não realização de audiência de custódia em até 24 horas após a decretação da prisão. Segundo a decisão da Justiça, a empresa Lopes Lemos Transportes Limitada, apontada como peça central no esquema investigado, já foi reconhecida judicialmente em outro processo como empreendimento destinado à lavagem de dinheiro. O documento cita relatórios de inteligência financeira que indicariam movimentações incompatíveis com as declarações fiscais dos investigados e o uso de mecanismos para ocultação de recursos. A juíza Renata William Rached Catelli também destacou que o fato de Marcola já estar preso por condenações anteriores não impede a decretação de uma nova prisão preventiva, uma vez que os fundamentos jurídicos das duas medidas são diferentes.
CBN Auto Esporte.
Fala hoje do novo rival produzido no Brasil, do BYD Dolphin.
Oi pessoal, muito boa noite. Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre duas novidades importantes, na verdade, de um modelo que tem conquistado a atenção aí de muito consumidor brasileiro. Eu estou falando do Geely EX2, mais um carro elétrico, mais um carro chinês que está chegando aqui no mercado. Basicamente, ele é um rival do BYD Dolphin, que também é um compacto elétrico chinês que tem vendido muito bem aqui no nosso mercado. Quais são as novidades do Geely EX2? Basicamente, esse carro tem superado as expectativas de venda da própria montadora, a montadora Geely, que hoje em dia é sócia da Renault, portanto hoje eles trabalham como grupo Renault Geely, e tem vendido tanto mais do que eles esperavam que ele furou a fila e vai ser o próximo carro produzido no Brasil pela Geely. A Geely que já está iniciando a produção do EX5, um SUV de porte maior, que já começa a ser produzido aqui no Brasil e deve ser vendido aí, escalada a venda dele aqui no Brasil nos próximos meses. A Geely pretendia produzir outro modelo antes de vir a produzir o EX2, mas as vendas do EX2 superaram as expectativas. Então a informação que eu trago em primeira mão é de que o EX2 vai começar a ser produzido no Brasil ainda este ano, lá na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. Mesma fábrica que sempre foi da Renault e que continua também produzindo os carros da Renault. Quem trouxe essa informação pra gente em primeira mão é o Ariel Montenegro. Ele é presidente do grupo Renault Geely. Deu uma entrevista exclusiva pra gente aqui no CBN Auto Esporte em que ele confirmou essa novidade. E por quê? Quais são os números que explicam isso? Tem até um número que acabou de sair, que saiu hoje, mostrando que o Geely EX2 chegou pela primeira vez ao pódio de vendas no varejo. Ele teve 4.250 unidades emplacadas no mês de maio. Com isso, ele ficou no terceiro lugar dos carros mais vendidos para pessoas físicas. Esse levantamento aqui não considera, por exemplo, as vendas para locadoras, as vendas para frotas de empresas, ou seja, é direto à compra do consumidor. E é também um mercado onde o BYD Dolphin Mini está indo muito bem, um modelo menor do que o BYD Dolphin que eu já mencionei por aqui. Então, como eu disse, o EX2 vendeu 4.250 unidades no mês passado, enquanto o Dolphin Mini ficou com 6.478 unidades, manteve aí a liderança na disputa do mercado do consumidor direto. Com isso, então, o Geely conseguiu mais um bom desempenho. Ele teve esse pico de vendas, vale dizer aqui, porque a Geely acaba de receber nas últimas semanas, um grande lote de carros importados. E aí, quando isso acontece, eles conseguem ter um pico de vendas. Com a BYD é a mesma coisa. Depois, conforme esse lote vai diminuindo, as vendas vão se estabilizando. E é com isso que eu amarro as duas informações, porque a partir do momento que eles começarem a produzir o EX2 no Brasil, eles não ficam mais dependentes desses ciclos de vendas, das altas quando chegam carros importados e das estabilizações no nível um pouco abaixo quando esses lotes vão esgotando. A partir da produção local, isso pode se manter estável e a aposta da Geely é que vai se manter estável num patamar bastante elevado, como os números têm mostrado por aqui. O EX2 hoje custa R$123.800 na versão de entrada e R$136.800 na versão topo de linha. Eu perguntei para o Ariel Montenegro, com a produção local que começa no último trimestre desse ano, a gente pode esperar o Geely EX2 um pouquinho mais barato? E ele explicou que de cara não, mas alguma margem para isso pode existir. Então quem ficou curioso e quer saber um pouco mais, não só sobre a produção local do EX2, mas também sobre o EX5 local, sobre outros modelos da parceria Renault-Geely, eu convido todo mundo a ouvir o CBN Auto Sport dessa semana, que já está no ar, viu? Quem quiser assistir em vídeo, lá no YouTube da CBN ou no Spotify, essa entrevista já está disponível. Quem preferir, pode ouvir também em podcast, no site, no aplicativo, ou então no domingo às 9 horas da manhã, aqui na programação da CBN. Eu espero todo mundo com mais detalhes dessa parceria Renault-Geely e desse bom momento dos carros chineses aqui no nosso mercado. Combinado? Bom feriado a todos. Até segunda-feira.
Valeu, Muniz. Bom feriado.
Ô, Débora, vamos falar um pouco mais aí sobre Copa do Mundo, porque tem torcedores apostando aí na antena digital para evitar o delay, né? Quando vão assistir aos jogos da Copa, quando você assiste na internet, ou dependendo, no cabo, ouve aqui a CBN pelo aplicativo, pela internet, tem aquele delay. Então a galera tá investindo na antena digital para evitar tomar spoiler, né? A pior coisa que tem quando você tá assistindo o jogo, aí o vizinho já tá gritando gol e você não assistiu o gol ainda. Juliana Prado, como é que tá essa movimentação aí da torcida atrás da antena digital?
É exatamente isso, Carol. Os torcedores já estão se preparando para tentar evitar aí esse, que é um dos maiores pesadelos, quem gosta realmente e acompanha o futebol, spoiler do gol vindo da casa do vizinho. Como existem diferentes formas de transmissão, o tempo que a imagem leva para chegar ao telespectador varia muito, dependendo da plataforma. O atraso pode ser de vários segundos, suficiente para que a comemoração de quem está assistindo por outro sistema revele o lance antes que ele apareça na tela. Para reduzir o intervalo, muita gente está recorrendo à antena digital, que permite, então, assistir a TV aberta com menor atraso entre as opções disponíveis. As transmissões por TV por assinatura costumam ter esse pequeno delay adicional, já o streaming aparece no fim da lista, podendo registrar uma diferença de até 30 segundos. Isso é muita coisa, né, gente? Dependendo da conexão e da plataforma usada, como explica o Eduardo Pousada, que é professor do Instituto Mauá de Tecnologia.
Sistemas analógicos são apenas limitados por questões de natureza física. São os mais rápidos que existem. Televisão digital seria a próxima, mas desde que esteja captando sinal com uma antena de televisão aberta. Quando nós vamos para serviços de assinatura, há um delay ainda maior. Os serviços de assinatura obtêm esses sinais a partir de quem está gerando o conteúdo. E, para terminar, os serviços de internet são os que vão dar um atraso um pouco maior.
Para receber o sinal digital é necessário ter uma antena compatível, que custa a partir de R$30. Em aparelhos mais antigos também pode ser necessário um conversor. O torcedor Rodrigo Mancha resolveu investir no equipamento para não correr risco aí durante os jogos da seleção brasileira.
É a primeira Copa, né, que a gente lida com esse tipo de situação. E a alternativa que eu encontrei foi ter uma antena digital para cada aparelho da minha casa. Eu não sei se eu vou assistir os jogos em casa, mas se for o caso, eu vou colocar na antena digital, que eu não quero perder nenhum momento de emoção.
E em meio a esses preparativos para o Mundial, a TV Globo lançou a campanha Fica Antenado, que busca justamente ampliar o acesso dos brasileiros às antenas digitais, divulgar as vantagens do sinal aberto e ainda orientar o público sobre a instalação, Carol.
Obrigada, Juliana. E aqui no rádio, né, Débora? Chega antes no radinho, rádio mesmo, né?
Exato. Bom e velho radinho de pilha. Bom não quer rádio. Perder, não quer delay, é o bom e velho radinho de pilha. Tem uma imagem que eu não lembro, eu tô até procurando ela aqui, eu não lembro de qual Copa que era. Mas é uma imagem de uma fanfest e tá a galera lá assistindo no telão e tem um homem bem na frente com um radinho de pilha. Aí ele começa no ouvido, assim, olhando. Meu pai fazia muito isso. Via TV e ouvia o jogo, acompanhava o jogo pelo radinho de pilha. E ele começa a pular, aí com certo delay, a multidão. Um segundo, dois segundos depois, a multidão comemora o gol que ele, claro, ouviu primeiro no bom e velho radinho de pilha.
Eu lembro, acho que foi o Campeonato Brasileiro que o Flamengo ganhou em 2009. E eu tava ouvindo no radinho, tava ouvindo pela CBN no radinho. E o pessoal assistindo na televisão. Não sei se era acaba, mas tinha um delay danado. E aí acabou o jogo, vários segundos eu ouvi antes no radinho. E eu falei, gente, acabou. E o povo não acreditava em mim. As pessoas olhando na televisão, eu falei, acabou, acabou, acabou. Aí, uns segundos depois tinha acabado, o radinho deu bem antes.
Ó, foi na Copa de 2018 essa cena. Acabou viralizando nas redes sociais, mas foi em 2018. Vamos fazer aqui mais uma pausa? Você fica com o noticiário da sua região.
Na notícia que emociona, na que muda o seu dia, na música que acalma, no trânsito que ajuda, no foco da academia, nas aventuras da estrada, na rotina de casa. Em todos os momentos, o rádio está com você. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
PSB 40. Deputada Federal Tabata Amaral.
Venho da periferia. Isso é a luta que é pra gente conseguir estudar. Fiz a lei que criou o Pé de Meia. São mais de 5 milhões de alunos de escola pública que recebem a bolsa para terminarem o ensino médio. A evasão escolar caiu pela metade. Jovens que antes tinham que escolher entre escola e trabalho, agora podem sonhar. É assim que o PSB faz, com um projeto sério, melhorando a vida de quem mais precisa, mudando o Brasil.
PSB 40. Propaganda partidária gratuita.
Panorama CBN. As principais notícias do dia, em menos de meia hora.
A edição da noite do podcast Panorama CBN te atualiza da nova ameaça de tarifas contra o Brasil e outros países por acusação de trabalho forçado. Lula disse que vai mandar uma carta a Donald Trump. Flávio Dino marcou o julgamento de Eduardo Bolsonaro por coação contra a justiça brasileira. A defesa de Daniel Vorcaro apresentou uma nova proposta de delação premiada. E a NASA anunciou o fim de uma missão a Marte. O Panorama é comigo, Leandro Gouveia. É só dar o play.
Luiz Doboni, conta pra gente como é que vai ficar o funcionamento dos serviços nesse feriadão.
Débora, as agências bancárias não vão abrir amanhã, mas retomarão os trabalhos na sexta-feira. Essa informação é da Federação Brasileira de Bancos. Os carnês e as contas com vencimento no dia 4 vão poder ser pagas no dia 5, sem a cobrança de juros. O PIX vai funcionar normalmente e os caixas eletrônicos dependem da decisão de cada instituição. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os donos das lotéricas vão poder escolher se abrem ou não as unidades. As agências do INSS vão ficar fechadas na quinta e sexta-feira. As atividades vão ser retomadas em todo o país na segunda. Já os Correios vão ficar fechados apenas amanhã. A Bolsa de Valores não vai funcionar na quinta, mas todas as negociações acontecem normalmente na sexta. Débora?
Obrigada pelas informações, Luiz Delboni.
Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Tem mais mensagem de ouvinte chegando aqui, é a Ana Beatriz. Ela falou pra gente mais cedo que tava sem energia elétrica lá na região da Bela Vista. Nas ruas Jaceguai, Major Diogo, Major Quedinho, Santo Antônio, parte da Brigadeiro. Continua sem energia. A Enel tinha dado uma previsão de que a energia voltaria em 2 horas. Isso era 5h30, então voltaria às 7h30. São quase 8 da noite e a energia não voltou por lá. Obrigada, viu, Ana?
Trânsito.
O corredor norte-sul possui diversos pontos de lentidão na capital paulista. No sentido da Zona Norte, começa na Avenida Washington Luiz, na região do aeroporto de Congonhas, até a Avenida Miruna. No sentido da Zona Sul, não tem nada, não tem anda e para, é só para mesmo. Trânsito travado desde o Parque do Ibirapuera até pouco depois da Avenida dos Bandeirantes. Aliás, a região do Ibirapuera também está com trânsito carregado no sentido da Zona Norte. O fluxo de veículos volta a melhorar no viaduto Jaceguai. E desde a Praça da Bandeira até a Praça da Armênia, o trânsito é intenso nos dois sentidos. E só uma informação que acabou de chegar, Débora. A Avenida Almirante Della Mare agora está com pista liberada. Mais cedo a gente falou sobre uma interdição que havia na região devido à manifestação, mas a CET acabou de informar que a via está liberada para os motoristas.
Boa, então você vai voltar mais facilmente para casa, né, Delbona? Então o acesso à região do ABC facilitado agora com a reabertura do Almirante Della Mare. O motorista estava encontrando muita dificuldade pela Presidente Wilson e pelas ruas adjacentes, né, para tentar chegar em casa. Deve demorar um pouquinho, né, para o trânsito melhorar 100%, porque também tem a volta para casa, feriado, mas a boa notícia é que já foi liberada.
Ponto final CBN.
Última informação aqui para a gente fechar o ponto final. O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, vai ser o representante do governo Lula na Marcha para Jesus, evento evangélico que ocorre nessa quinta-feira, né, em São Paulo. Lembrando que o Messias foi rejeitado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal pelo Senado, mesmo com apoio de líderes evangélicos. Agora o presidente Lula disse que vai reenviar o nome do Messias, né, de novo para o Senado, para tentar ocupar uma vaga no Supremo. Vai ter como missão contrapor politicamente as participações do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro e do governador Tarcísio Freitas. Os dois também estão confirmados na Marcha para Jesus. Então, tá aí, representante do governo Lula vai ser o AGU Jorge Messias.
E o presidente Lula falou sobre Messias hoje naquela reunião ministerial. Ele disse que não tem problemas com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e que Jorge Messias ainda será ministro do Supremo Tribunal, segundo quatro auxiliares do petistas disseram ao jornal O Globo. De acordo com relatos desses participantes, Lula citou Alcolumbre num comentário rápido. Ele teria afirmado que da parte dele não existem problemas com o presidente do Senado. A fala foi feita aos integrantes do governo durante parte do encontro, que não foi transmitido à imprensa. O presidente não teria se prolongado neste tema. O Palácio do Planalto acredita que Alcolumbre foi responsável por orquestrar a derrota histórica do governo federal com a rejeição dos senadores pela indicação de Messias a uma vaga no Supremo. Considerado ponto de governabilidade de Lula 3, Alcolumbre se afastou do Planalto após a indicação de Messias. O presidente do Senado ficou contrariado com a escolha porque defendia o nome de Rodrigo Pacheco, um dos seus principais aliados, que não vai nem participar das eleições em Minas Gerais. Era uma aposta do presidente Lula, era uma aposta do governo, mas Rodrigo Pacheco já informou que não vai se candidatar ao governo de Minas Gerais. E agora a gente encerra mesmo o ponto final CBN. Beijo, Carol. Bom feriado, bom trabalho por aqui, porque eu vou ficar no chinelinho. Volto na segunda-feira. Até.
Aproveita, minha amiga. Descansa, divirta-se. Um beijo para você e para os ouvintes. Amanhã eu tô de volta, 5 da tarde.
A produção do Ponto Final CBN foi de Wendel Starles, trabalhos técnicos Juliano Fonseca e Henrique Dias. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo final de noite, um ótimo feriado, um ótimo fim de semana, e se você vai trabalhar também, um bom trabalho. Até segunda.
Ponto Final CBN. Apresentação: Débora Freitas e Carolina Moran. Repórter CBN.
desde junho de 2026. O presidente Lula afirmou a ministros do governo federal, na reunião ministerial de hoje, que não tem problemas com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Lula também reforçou que o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, será enviado novamente ao Supremo Tribunal Federal. O governo ainda avalia o melhor momento para repetir a ação. As informações são do jornal O Globo. O empréstimo que o governo do Distrito Federal pretende tomar nas próximas semanas para recompor o patrimônio do Banco de Brasília pode custar por ano mais de R$1 bilhão aos cofres públicos em pagamento de juros. O cálculo foi feito por deputados distritais de oposição ao governo de Celina Leão, do Progressistas. A taxa de juros e o prazo de quitação ainda não foram divulgados oficialmente. O projeto enviado à Câmara Legislativa para autorizar o acordo com o Fundo Garantidor de Crédito ainda não foi votado por falta de número mínimo de deputados. O presidente da Bolívia, Rodrigo Paes, enviou ao Congresso um projeto de lei para regulamentar o estado de exceção no país. No momento, o país enfrenta uma onda de protestos com bloqueios e desabastecimentos. Segundo Paes, o texto segue uma lógica de ação humanitária, mas fortalece o papel das forças de segurança. No horário de Brasília, 8:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo. O jogo vai começar.
Oferecimento Morroy e Morroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Wonder, a ferramenta do Brasil.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Muito boa noite a você, amigo e amiga, ouvintes aqui do Quatro em Campo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até as 9 horas da noite. Muito obrigado a você que se liga no nosso podcast. Você que acompanha o programa nas mais diversas plataformas digitais. Está chegando a hora, dia 3 de junho.
Escalação.
Rafael Prates, tudo bem, Prates? Boa noite.
Alô, Éboli, boa noite, ouvintes da CBN.
Michele Silva, tudo bem, Mi? Boa noite.
Tudo bem, Éboli, boa noite pra você, pra todo mundo que tá na nossa audiência.
E Gabriel Dudziak, fala, Dudes, boa noite.
Olá, Éboli, boa noite.
Isaac Roberto, por favor.
Primeiro tempo.
Olha aqui, alerta de possível mudança tática na seleção brasileira, hein? Falamos muito sobre isso após o jogo contra o Panamá. E no treino de hoje, o esboço de equipe foi o seguinte: Alisson no gol, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos na lateral esquerda. Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá. E Rafinha, Igor Thiago e Vinícius Júnior. Então, três nomes novos numa formação titular: Douglas Santos, Paquetá e Igor Thiago. E mudança no esquema, partindo para uma ocupação maior no meio, num 4-3-3 com a bola, né? Vamos ouvir aqui o Igor Thiago. Uma pena que o Igor Thiago tenha falado antes do treinamento. É aquela coisa do roteiro, né? É tudo muito roteirizado e a imprensa que acompanha o dia a dia da seleção fica de mãos atadas porque não tem o que fazer, né? É colocado esse esquema, esse roteiro, então os jogadores falam antes do treino. Coisas acontecem no treino, essas coisas não podem ser exploradas pela imprensa. Então seria muito mais bacana ouvir o Igor Thiago depois dessa experiência, né? Na formação do time titular. Mas é o que a gente tem que fazer, né? Igor Thiago falando sobre o que representa estar na Copa do Mundo. Fala aí, Igor Thiago, vai.
É a maior realização da minha vida, pessoal e profissional. Quando eu estava na minha cidade, eu sonhava em poder representar meu país, mas quando você vive esse momento aqui, quando você chega aqui, é um sentimento que vai muito além daquilo que você sonhava e pensava. Sou muito grato a Deus por tudo que ele tem me proporcionado durante a minha vida, e poder estar aqui na minha primeira Copa do Mundo, representando 200 milhões de habitantes que nós temos, é algo surreal para mim.
Tá aí, só para deixar claro, ele deu a entrevista coletiva antes do treino, no treino que ficou revelada essa mudança aí de esquema com a participação dele no time titular. Então já pergunto para vocês sobre isso, sobre essa formação, essas novidades e se são os jogadores mais adequados aí nessas posições novas no esquema que hoje foi testado pelo Carlo Ancelotti. Michele, começa contigo.
Eu até estava lendo uma matéria do GE.Globo, até vou ver quem é que assinou a matéria aqui para dar os créditos corretamente, mas até se fala na possibilidade de, ok, mudou as peças, mas não necessariamente mudar o esquema, né? Foi Caê Mota agora há pouco. E manter um esquema com o 4-2-4, só que com esses jogadores citados, né? E aí o Paquetá seria o jogador mais avançado. Então ele continuaria com essa dupla de volantes, né? Casemiro e Bruno Guimarães. Aí Paquetá, talvez mais avançado ali pela direita, aberto na direita. E aí Rafinha e Igor Thiago como uma dupla mais à frente, possivelmente. E o Vinícius Júnior como esse jogador atacante pela esquerda, né? E até a matéria diz também que o Wesley ficou muito aberto para percorrer o corredor direito, né? E aí o time se posicionou num 3-5-2 ali na hora de atacar. Claro, né, que os zagueiros participam ali dessa saída junto com o Douglas Santos, que é muito do que a gente já falou ontem, né? Douglas Santos e Alexandre têm características parecidas, né? Não são tão apoiadores assim, mas o lado mais do lateral mais apoiador da seleção brasileira é o lado do Wesley. E isso a gente pôde constatar também a partir dessa observação que os colegas fizeram do treinamento. E que ele testou também o Rayan, né, no lugar do Vinícius Júnior e do Rafinha. Assim, eu acho que se não mudar a forma do time criar, não vai importar muito trocar os nomes, né? Eu até mencionei isso depois do jogo contra o Panamá. Se mudar os nomes, mas não mudar a forma do time construir, creio que vai continuar sendo um problema. De um time muito direto, de um time que entrega demais a bola, que pode sofrer muito contra-ataque, que vai ter dificuldade de criação, principalmente contra uma defesa mais fechada, que exige um trabalho de posse e de passes um pouco maior. Então, eu ainda vejo como
será
esses problemas. Agora depende,
entrando,
como ele vai posicionar.
Entrando, não vai frequentar mais o meio mesmo?
Oi?
Eu tô achando estranho isso. Não, eu tô achando estranho.
Eu tô indo pela informação, né?
Ficar,
eu também acho.
O Paquetá ficar e espelhar uma movimentação como vinha fazendo o Luiz Henrique, por exemplo.
Então, nessa
estranho
informação
isso, não,
seria
não é
isso,
nem,
né? É. Mas eu confesso que eu gostaria também de ver com três meias, né? Três jogadores ali de meio campo, né? O Casemiro mais como esse volante camisa 5 à frente da área, que ele é. Bruno Guimarães e Paquetá um pouco mais soltos. E aí o trio de ataque. Claro, né? Vai exigir. O Rafinha é um cara que recompõe bem. E aí provavelmente o Paquetá recompondo por um lado, o Rafinha pelo outro, Igor Thiago e Vinícius Júnior mais soltos. Tem que ver como é que ele vai posicionar. Repito, se ele não mudar a forma do time construir, se continuar esse jogo direto demais, a seleção brasileira pode ter dificuldades contra as seleções mais fechadas. Eu tentaria aproveitar esse teste para trabalhar um pouco mais essa bola. E aí, de repente, até mudar o esquema para essa possibilidade com três jogadores no meio e não o Paquetá aberto, como foi noticiado.
Porque você não vai estar explorando o que o Paquetá tem de melhor, né?
Que de armação.
Essa circulação,
né?
Exatamente.
Inclusive,
né?
Foi como ele foi experimentado no começo, no recomeço dele, né, nesse retorno ao Flamengo com o Felipe Luiz, né? E aí ele não deu uma boa resposta, como esse meia
isso,
bem aberto pela direita. Mas considerando
exatamente
que o Wesley vai ocupar o corredor, a tendência é que ele não jogue aberto. Inclusive tem até as informações, elas estão um pouquinho desencontradas aí na matéria, né? Porque se o Wesley ocupou o corredor, o Paquetá dificilmente jogou aberto. Na direita. Ou eles ocuparam o mesmo espaço.
É uma coisa fácil de acontecer, porque a verdade é que ninguém viu o treino, né? Então é uma
Não, esse de hoje foi aberto, eu acho, viu, Éboli? Acho que foi o único, viu? E será o único. O treino de hoje foi aberto. Foi. Até a seleção brasileira abriu o treino para também receber alguns brasileiros que moram ali na região, enfim. Será o único treino aberto, inclusive esse de hoje. Daqui em diante, não. Uhum. Até começar a Copa do Mundo, pelo menos a informação dos companheiros que estão, né, nos Estados Unidos, é que os treinos serão fechados.
E como é que você vê essa formação nova aí, o Prats?
Me parece absolutamente compreensível. Porque, assim, Boli, os amistosos pré-Copa do Mundo não definem o que cada um vai fazer na Copa do Mundo em relação a nível de seleção, em qual fase cada um vai chegar. Mas quando alguns problemas chamam muito a atenção, o treinador ele é exigido, ele é chamado para corrigir esses problemas o mais rápido possível. A Copa já mostrou, em duas Copas anteriores, com um trabalho que foi muito organizado pré-Copa do Mundo, que quando precisou mudar durante a Copa, nas duas anteriores o Brasil não teve essas mudanças tão pensadas assim. Era tudo tão organizado, tão pronto, tão calculado, que quando a Copa mostrou uma outra situação, os jogos mostraram uma outra situação, ou a seleção precisou de um banco que ela não tinha, ou ela tentou fazer uma mudança que ela não estava acostumada a fazer. Então, assim, o Ancelotti está se antecipando algumas situações depois do que ele viu domingo no Maracanã. Porque ele vai ter de amistoso mesmo, Panamá, que já foi, e o Egito sábado. Fora isso, obviamente, é muito do conhecimento que ele tem com esses jogadores que ele imagina que cada um possa fazer. Então, me parece que o Paquetá entrando no time é natural. Num primeiro momento, a gente tem de lembrar que o Ancelotti rapidamente formou Casemiro e Bruno Guimarães quase como jogadores certos para jogar em Copa do Mundo. Eu não sei o quanto entra o Danilo brigando com posição com o Bruno Guimarães, que pode ser o Danilo talvez do que é o Paquetá agora. Então, assim, me parece que o Ancelotti, no primeiro momento, vai tentar a manutenção de Casemiro e Bruno Guimarães, já esboça um time com o Paquetá, e talvez essa mudança de centroavante chame mais atenção do que o próprio Paquetá no meio, né, com o centroavante à frente, e o Douglas Santos pesa muito o momento de cada um. A lateral esquerda do Brasil não tem nenhum, assim, craque fora de série, mas o Douglas Santos está melhor que o Alexandro. E se você tem um jogador que está abaixo ou muito abaixo dos outros, quem está muito abaixo vai perder o lugar nesse primeiro momento, que é o caso do Alexandro. Entra o Douglas Santos, me parece que as mudanças são, assim, compreensivas e até necessárias para a gente observar uma outra formação, talvez para começar sábado contra o Egito, o amistoso, o último antes da Copa.
A seleção em busca de uma identidade, né? Pelo menos algo mais seguro aí para a estreia na Copa do Mundo. Você, Dudes?
A gente já falou sobre essas mexidas, inclusive ontem, acho que são boas mexidas, é um bom teste, mostra de um lado que a convicção do Ancelotti, ela esfarelou, e isso é um fato negativo, porque a gente perdeu tempo, baseado aí numa convicção dele, de que o time funcionaria com quatro atacantes, né, daquela forma como estava colocado, dois pontas e dois atacantes pelo meio, sendo até, às vezes, um ponta convertido em 10, né, o segundo atacante. Mas, por outro lado, significa que o treinador também tem a sensibilidade de não insistir mais, né, ou de repente, dar uma chance para algo diferente, no momento em que ainda é possível fazer algo diferente, ter um embate contra uma seleção de Copa do Mundo com uma seleção um pouco diferente. E aí a gente vai ter que ficar muito de olho nisso que relata o Caê Mota, que a Michelle trouxe para o nosso debate, que é esse debate sobre a peça que entra, o posicionamento que ela tem e a função que ela faz. A gente sempre debate, né, quando quer um pouquinho mais de profundidade no tema da tática, os conceitos de posição e função. Então, assim, qual é a posição no campo? Aberto pela direita, ou quase aberto pela direita. Corredor direito, mas não grudado na linha lateral. Ok, posição. Função do Paquetá será de meia armador, né? Será de meia, né? Jogador que vai transitar pelos outros setores ou vai ocupar primordialmente essa faixa do campo, mas que vai tabelar, vai dar assistência, vai chegar para bater para gol. Essa é a ideia, nos parece, né, para tirar o máximo aí do perfil do jogador. Muitos treinadores gostam de simplificar esse debate dizendo que 4-2-3-1, 4-2-4, 4-3-3 é irrelevante. Que isso aí é linha de ônibus apenas, que não serve para nada. Mas não é bem assim, né? A distribuição dos jogadores em campo, ela faz muita diferença, sim. É claro que dá para entender o ponto colocado que, olha, um time com três zagueiros não é defensivo e um com linha de 5 pode ser ofensivo e 4 atacantes pode ser defensivo. Ok, entendo isso, mas onde um jogador se posiciona no campo, com bola, sem bola, as distâncias que cada jogador tem um com o outro, de que forma, né, eles trabalham com os outros em determinado momento em que a bola está aqui ou ali, tudo isso é muito importante, sim. Então, posicionamento é muito importante também, pelo menos na minha opinião, não sou treinador, evidentemente. Mas é isso que a gente vai ter que ver. A função do Paquetá não vai ser a de ponta pela direita, não. Muito provavelmente vai ser a de meia pela direita. E aí a gente tem que ver se é o bastante para que a seleção não fique do jeito que ficou em vários desses jogos com o Carlo Ancelotti. Um time que acelera o tempo todo, um time que não tem bola no pé, um time que tenta, às vezes, até encaixar contragolpe, independentemente da qualidade do adversário, e que muitas e muitas vezes vê a bola bater e voltar, bater e voltar.
Ué, Boli.
Quando ele observa o Rayan no lugar do Vinícius Júnior e também do Rafinha, é mais um teste a respeito do Rayan, melhor faixa para o Rayan jogar, ou tem alguma coisa também de fragilidade hoje nas posições de Vinícius Júnior e Rafinha? Eu fiquei na dúvida, isso é um relato também do Caio Mota nessa reportagem do GE. Globo. Como é que vocês fazem, que leitura, Mick, você faz dessa questão do Rayan, hein?
Rapidinho só, porque eu tava olhando aqui que a CBF disponibilizou o vídeo do treinamento, e aí tem a imagem um pouquinho mais aberta, claro que tá no plano de jogo, né, então é mais difícil de analisar taticamente, mas deu para ver o Paquetá jogando pela meia direita, né, corredor pela direita, mas por dentro. E aí, realmente, quem jogou aberto e apoiando muito foi o Wesley. Então, é exatamente isso que trouxe o Dudes nessa análise dele. Sobre o Rayan, eu acredito que é uma experimentação, assim, para ele, né? Mas, ao mesmo tempo, também, ele começa no Bournemouth, assim, né? Ele começa jogando pela direita, depois joga um pouco pela esquerda. Enfim, ele é experimentado e, inclusive, no Vasco, ele jogou pela direita, mas por alguns meses também como centroavante, foi muito bem.
Ele jogou bem como centroavante, né?
Nossa, demais. E eu acredito que o Ancelotti, ele queira justamente jogadores versáteis, para que ele possa colocar no meio do jogo, e tem muito técnico que faz isso durante o jogo sem necessariamente mudar, usar uma substituição, né? Sem usar o banco de reservas. De repente você está num jogo, você tem os dois pontas, Rayan e Rafinha, você pode inverter os lados deles e você não queima a substituição, não muda nada necessariamente. Mas o adversário, na hora de marcar, vai encontrar dificuldade, né? Porque vai encontrar um jogador que vai optar por uma direção diferente. Isso no meio do jogo. Então, são estratégias que acredito que ele vai utilizar nesse sentido. Né? Mudar durante o jogo, enquanto a bola está rolando ali, sem precisar usar o banco, ou até mesmo para pensar em caso de, enfim, variações, possíveis lesões, desfalques, ele tem jogador para atuar pelo outro lado também, considerando também que do lado esquerdo ele usa muito ou Martinelli ou Vinícius, né? Eu acho que ele poderia usar um pouco mais o Rafinha ali também, mas é uma opção o Rayan também.
O Rayan, a gente até discutiu isso na época da convocação do Rayan, né, Prates? Que ele passa a ser, ele foi convocado muito por essa característica de ser um grande coringa no ataque, né?
Sem dúvida, é um jogador, como falou bem a Michelle, a passagem, assim, esse pouco tempo no Bournemouth chama muito a atenção, porque é um jogador muito jovem, que rapidamente se adaptou a um outro estilo, a uma outra exigência, estava muito bem no Vasco, era um dos melhores jogadores do país, jovem, sai para o Bournemouth e vai muito bem na Inglaterra, né? Os números impressionam e as atuações impressionam também, né? Porque a gente falava aqui algumas semanas, eu comentei que ele substituiu o Semenyo, que foi um dos melhores jogadores do City no campeonato inglês, um jogador que chegou em pouco tempo no City, era o melhor do Bournemouth e no City foi muito bem. E o Rayan chegou ao Bournemouth, ora como um ponto, ora como um segundo atacante, ora em alguns momentos mais centralizado, e foi muito bem também. Então, assim, o Ancelotti, me parece que nesse momento, ele tá pesando muito o que ele tem visto no campo, e tem razão o Gabriel Dudziak quando ele fala que a convicção dele já dá a impressão que foi por terra em pouco tempo. Agora, quem tá indo bem no campo, ele não tá entre aspas, olha, vou esperar um pouquinho para colocar, não. Tá indo bem no campo, você tá pedindo passagem. Se daqui a pouquinho alguém der outra brecha e você entrar bem, você vai ficar. Tem um lado negativo disso, que o treinador talvez imaginava uma coisa, que ele vai ter que mudar antes de começar a Copa do Mundo, mas tem um outro lado positivo, que ele não vai meio que se apegar a algumas convicções. Se o campo mostrar para ele outra coisa, quem tá entrando bem, pode ter 19, 20, 50 anos, vai jogar. Pelo menos ele passa essa impressão. E o Rayan entra muito nisso. Né? Então o Rayan vai bem contra o Panamá. Se o Rayan tem treinado bem, e tem sido o Rayan que a gente tem visto no Bournemouth, na seleção brasileira, ele vira um 12º, 13º jogador para entrar o quanto antes. Se alguém der alguma brecha, isso pode acontecer, ele vai entrar talvez para ficar no time.
Você também enxerga dessa forma, Dudes? O Rayan, mesmo sendo o último a chegar aí nessa, praticamente nessa lista, um dos últimos, ele já chega com esse potencial para ser um 12º jogador, principalmente na linha ofensiva?
Eu acho que o Ancelotti deu hoje, né, nesse treino, a dica de que ele não está com receio de fazer esses testes, é o que o Prats falou. Né? Então, assim, se você pensar no ciclo, né, em vários trabalhos, não só o dele, né?